Também eu saúdo a todos de coração, no precioso nome do Senhor. Chamo a todos bem-vindos, de perto e de longe. Nos alegramos que o inverno não vos deteu, que todos vieram para ouvirem a palavra de Deus. Sentam-se em casa, especialmente todos que chegaram, que estão novos aqui. Posso perguntar quem está aqui pela primeira vez? Levante curtamente as suas mãos. Quem está aqui hoje pela primeira vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, sejam bem-vindos de todo o coração. 7. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Também saudamos a todos que estão escutando agora e vendo junto. E também temos saudações de muitos irmãos de muitos países. O irmão João de Bucareste deixa saudar a todos cordialmente. O irmão Graf da Suíça. O irmão Imbie da República do Congo. Os irmãos da América do Sul. Dos Estados Unidos, Atlanta, Georgia, do Canadá, Montreal, irmão Wallström, da Dinamarca, irmão Daniel, da cidade do Cabo, irmão Mutika, de Joanesburgo, e irmãos que ainda estão em várias partes, nos diversos países, deixa-nos saudar de todo o coração. Então, o nosso irmão Edoni de Marseille ou de Orléans nos deu saudações da China. Nós fomos convidados para irmos lá o mais rápido possível. Deus abriu portas em igrejas pentecostais. Nós estamos muito gratos para todos os irmãos que estão aqui hoje. Também o irmão Gilbert de Paris, irmão Kupfer, irmão Leonardo de Bruxelas, todos os irmãos que servem com a palavra de Deus. Os abençoe os nossos irmãos da Eslováquia, da Chequia, da Polônia, todos da Áustria, da França, da Suíça, de toda a Europa. Deus, o Senhor, seja conosco. Com nós todos, Ele nos abençoe e se revele a nós e nos conduza perante os olhos em qual tempo nós vivemos e agora o que é importante para nós. Eu tenho algumas notícias ou informações que eu curtamente quero passar para nos mostrar como as religiões e as culturas se unificam, como o processo de unificação e de pacificação está sendo formado. Aqui uma notícia do Vaticano. O cardeal alemão Sigi Kluft vê 1.500 anos de separação das culturas e das diferenças entre a Igreja Romana e a Igreja do Oriente. Nós vemos como todas essas coisas tomam a sua posição. A Mrs. Laura Bush faz um comentário da sua audiência no Papa com as palavras: como o maior privilégio, eu tive a chance de saudá-lo. A outra palavra, sua santidade, eu nem quero pronunciar. Nós temos então aqui a colocação dos carregadores de honras no dia 24 de março, e o que está escrito, preto em branco, o bispo Joseph Nevada será o primeiro que será introduzido, um homem da Califórnia, dos Estados Unidos, procedente da América do Sul, e ele tem todas as chances de ser o próximo Papa. Então, bem curto, aqui a notícia do Vaticano. O segundo concílio do Vaticano ensina, agora seguram-se bem firmes, a Igreja de Cristo é a Igreja Católica e permanece para sempre em toda a sua plenitude. Então vai adiante com o texto, essa uma Igreja de Cristo existe como a Igreja Católica e é dirigida pelo consecutor de Pedro e os bispos junto com ele. Muito mais eu não quero ler ainda. Talvez esse passo, a Igreja de Cristo é a Igreja Católica e permanece para sempre. Assim concluiu o concílio. Esta é a doutrina da Igreja Católica Romana. Então, o que nós devemos dizer? Nós todos sabemos, só há uma Igreja de Jesus Cristo, a Igreja dos primogênitos, pessoas que vivenciaram a graça de Deus pessoalmente. Mas nós vemos, ainda vai à frente aqui, também do Vaticano, sobre o Ecumene e sobre a reunião dos 3.000 delegados em Porto Alegre. Então está escrito aqui, a luz de Cristo somente iluminará quando nós formos corajosos e caminharmos o caminho da reconciliação e da unificação. Nós temos, segundo Coríntios capítulo 2, vivenciado a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo, ou anunciá-lo. Reconciliação dentro da Igreja não é a solução, somente a reconciliação com Deus, como ela sucedeu na cruz do Calvário, é a solução. Então diz aqui adiante, em setembro de 2007, o vosso desejo será cumprido na peregrinação europeia, e haverá um encontro em Zébio, na Romênia. Tudo está atuando nas alturas para preparar a unificação das grandes igrejas e também trazer isso debaixo das outras igrejas e realizá-lo. Mais uma notícia, o Papa visitará em novembro de 2006 a Turquia. E adiante vai como o maior homem da Igreja Católica em Jerusalém e Israel. Ele também irá, um bispo árabe católico, um conhecedor e um homem que estudou o Talmud, está na ponta sim o que devemos dizer sobre isso. Eu vos prometi não segurar nessas coisas. Eu quero, para isso, dizer o seguinte, ou fazer sem machucar alguém. Se, por exemplo, a Igreja Romana Católica diz: nós somos a única igreja que Jesus Cristo fundou, nós somos a igreja que foi entregue a Pedro e nós somos seus consecutores, sejam sinceros, o que sobra às pessoas a crerem isso e se subordinarem, mas somente se eles não conhecem a Bíblia e a história. Por isto, a informação divina da palavra e também da história da igreja. Cada que só estudou um semestre sabe que os primeiros 300 anos sem uma igreja romana passaram. Todos sabem que até a grande perseguição debaixo de Diocleciano no ano de 310, quando ela acabou, só haviam as comunhões cristãs dispersas e todos foram perseguidos. Somente depois do ano de 311, a mãe de Constantin fez a viagem para Jerusalém, veio a mudança, o câmbio. Eu só menciono isso porque, para que todos saibam que nenhuma igreja, seja como ela chama, voltou para o princípio, para Jerusalém. Agora nós temos a tarefa trazer a palavra original do princípio, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, anunciá-lo para que nós possamos voltar ao princípio, ou sermos levados ao princípio, porque até agora todos vivem ainda na dispersão. Mas mais um ponto importante, e se é somente informação, em todas as igrejas protestantes ou direções de fé, o mesmo credo apostólico é usado. O irmão Menard e eu não saímos mais da admiração quando nós estivemos numa igreja pentecostal em Manila e lá lemos o credo romano-católico foi pronunciado por todos da igreja. Eu creio na uma única igreja apostólica católica. E porque eles não veem isto e pensam que essa é realmente a única igreja, eles têm pelo menos o desejo e tomam o seu caminho para Roma, e isso concorda exatamente com Apocalipse capítulo 17, onde as filhas voltam para o colo da mãe, e tudo isto nos é mostrado na Santa Escritura como a grande Babilônia. E então, coloque isso diante de seus olhos. Nós, como o grupo mais pequeno grupo e desprezado como nenhum outro na Terra, achamos graça diante de Deus neste tempo, escutarmos a sua palavra original, não falsificada, crermos e deixarmos-nos ordenar biblicamente. Agora, mais uma palavra a todos que ouviram do Islã, e nós todos talvez vamos concordar com isso, que desde o 11 de setembro de 2001, temos certas informações. Vocês também ouviram isso, que o chefe em Teherã disse que Israel nem existe, nem pode existir. Isso devemos pôr diante dos nossos olhos. Agora, neste ano, exatamente há 3.010 anos, Davi foi posto como rei, 1996, Israel teve a festa dos 3.000 anos em lembranças a Davi. Então, um país que Deus deu ao seu povo não deve mais existir, ou esse povo não deve mais poder viver? Quem tem o direito sobre a vida, de determinar sobre a vida de outros? Agora, somente um ponto. Eu escrevi isso aqui. Se, por exemplo, pessoas no Islã creem o que Maomé lhes disse, então eles têm a informação sobre sobre o ano. Eu notei a montanha e o ano onde este montanha chamado Hira, ele estava lá, e lá escutou uma voz, e dessa caverna ele saiu, olhou para os céus, e o anjo Gabriel apareceu nos céus e disse: ó Maomé, tu és o mensageiro de Alá, e eu sou o Gabriel. Quem conhece um pouco sobre essas coisas sabe que no Islã é posto eles dizem que isto é a última revelação que Deus deu às pessoas na Terra. E nessa fé, mais de um bilhão de pessoas vivem. Essa é a grande dificuldade. Eles querem que todo mundo creia nessa última revelação, ou escute, que foi da... O que nós devemos dizer sobre isso? Para nós, Jesus Cristo é a primeira e a última revelação de Deus aqui na Terra. Todas as promessas do Velho Testamento têm a sua validade e o seu cumprimento nele. Mas eu menciono isso somente para mostrar em qual necessidade as pessoas podem entrar através das religiões, convictos que este era o profeta. O Gabriel falou com ele, e então eles entram em dificuldades e trazem outros também em dificuldades. Aqui nós temos um livro no qual, no Velho Testamento, todo o plano de salvação de Deus é anunciado, é predito. Então nós temos o Novo Testamento com a confirmação que tudo que Deus anunciou e prometeu achou seu cumprimento. E eu menciono isso, que no Novo Testamento, realmente, 845 vezes citados do Velho Testamento foram usados. É simplesmente uma edificação que nos é dada. E nós podemos até perguntar quem quem testificou, ouviu alguma coisa, nós podemos abrir a Santa Escritura e lermos 1 Coríntios 15 e que o Senhor, após a sua ressurreição, se revelou aos seus, e até a mais de 500 irmãos ouviram de uma só vez. Nós temos testemunhas oculares, testemunhas que ouviram, homens de Deus que podiam escrever o que os nossos olhos viram, as nossas mãos palparam da palavra da vida. Isso vos anunciamos. Houve testemunhas oculares, houve testemunhas audíveis. Nós somos gratos a Deus, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, fala: vós sereis minhas testemunhas. Irmãos e irmãs, eu somente disse isso com essas duas religiões. Uns dizem: nós somos a uma igreja de Jesus Cristo, onde a salvação é achada somente. Então todos temos que voltar a esta uma igreja. E a outra, a grande religião, tem um bilhão de que lhes pertence. Então, a última revelação que Deus deu às pessoas no mundo, e as pessoas estão em uma grande necessidade interior. Então vem a maravilhosa mensagem da graça, da reconciliação, do perdão, a mensagem que nós podemos vivenciar a Deus pessoalmente, sermos renascidos e convertidos, que podemos receber a Deus nas nossas vidas, nossos corações, pela graça, e deixarmos entrar. Então nós temos os quatro evangelhos que realmente anunciam desde o nascimento do nosso Senhor até a sua ascensão aos céus, tudo em todas as partes. Temos os Atos dos Apóstolos, o começo, a fundação da igreja neotestamentária, o derramamento do Espírito Santo e o que está ligado a isso com bênçãos. E temos a igreja do original como modelo aqui nos Atos dos Apóstolos, as Santas Escrituras falam de nenhum seguidor de Pedro, de nenhum vicário de Cristo. Todas essas coisas não achamos nas Santas Escrituras. Por quanto tempo ainda poderemos estar anunciando o Evangelho tão livremente, esse Evangelho de Jesus Cristo? Nós temos, já mencionamos os Atos dos Apóstolos. Este é o modelo da igreja do princípio, como muitas vezes já dissemos. Assim como a primeira pregação foi, assim também a última tem que ser. Assim como o primeiro batismo foi, assim o mesmo também tem que ser. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, não a unificação global de igreja e religiões, mas sim João 17, versículo 23. Pai, tu em mim e eu neles, para que sejamos uma unidade perfeita. E para isso devem ser as nossas, ou servirem as nossas reuniões, pela graça de Deus. Aqui não se trata de concordar com um credo ou alguma igreja. Aqui se trata de concordarmos com Deus e com a sua palavra. Aqui se trata que podemos crer como as Escrituras testificam. Então nós temos as cartas dos apóstolos, onde a vida da igreja, onde os dons e os ministérios em ligação com a edificação da igreja nos são mostrados. Nós temos os diversos temas sobre os tempos do fim, sobre a primeira ressurreição, sobre a segunda, sobre o milênio, realmente sobre todos os temas que fazem parte do plano de salvação de Deus. Tudo em um só livro. E o Espírito de Deus conduz em toda a verdade. Mas nós temos que nos deixar guiar pelo Espírito de Deus. Então, após todas as cartas, nós temos os 22 capítulos de Apocalipse, onde as últimas coisas nos são mostradas na língua internacional. É falado da Apocalipse, a abertura ou a revelação de tudo o que vai suceder no fim dessa época. Então, tem aqueles que interpretam a Bíblia, quando eles leem Apocalipse 1, que João estava no dia do Senhor pelo Espírito. Então eles dizem que isso era um domingo. Mas eu digo isso só de um só motivo, de um coração grato, que Deus nos abriu um entendimento para as Escrituras. Se no Velho Testamento, ou se foi em Isaías 13, ou Joel capítulo 2, ou em Zefânia 2, ou em Malaquias está escrito do dia do Senhor, então nós todos sabemos o que é o dia do Senhor, ou o que, que ele inclui, e tudo que sucederá nessa época. O que tem um sábado ou um domingo com o dia do Senhor? Se Paulo escreve, o dia do Senhor virá como um ladrão, e Pedro escreve a mesma coisa, então nós temos a descrição o que sucederá no dia do Senhor. Até Apocalipse, o capítulo 6, a partir do versículo 12, onde está escrito o que já está no Velho e no Novo Testamento, já foi anunciado. Eu leio somente esse um versículo, Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. A gente pode ler adiante? A gente pode ler. E o fim no versículo 17... Porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? E Pedro escreveu isso nos Atos de Apóstolos, no segundo capítulo. E isso também é maravilhoso. No princípio, há 2000 anos, já ele já tinha a vista geral sobre tudo isso. E em Atos, capítulo 2, está escrito, no versículo 20, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Abram em Joel, capítulo 3, nós já lemos isso muitas vezes, e é indicado aí, porque dizemos isso agora. Eu quero trazer assim, isso, para mim, eu sinto uma grande dor no coração. O tempo da graça está chegando ao fim, a humanidade é deixada no, nas trevas e é conduzida ao lado de Deus através da religião. Passagens bíblicas são usadas como decoração. E que é o resultado final? Os cegos conduzem os cegos, então todos cairão na cova. Para nós, isso é uma dor terrível. Nós queremos ajudar e dar a última chamada para que a humanidade mais uma vez seja alertada que o tempo da graça está chegando ao fim e que após disto virá o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos e irmãs, nós temos realmente uma grande responsabilidade nos dada por Deus para pronunciar a palavra da verdade, assim que também os últimos que Deus ainda quer chamar ouçam essa divina e santa chamada de Deus e sigam ao Senhor. O irmão Russo já leu do Salmo e eu quero ler do Salmo 98 e depois ir a Apocalipse. Em Salmo 96, nós já lemos no início: cantai ao Senhor um cântico novo. Assim começa também o Salmo 98. Salmo 98: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Eu penso em João 19, versículo 30, onde o Senhor exclamou: está consumido, está consumado. É maravilhoso, ele tem feito. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Nós ainda vivemos no dia da graça, da salvação, ainda no tempo da graça, mas o tempo da graça começou e o tempo da graça findará, e nós cremos de convictos que agora chegamos no fim do tempo dos fins. E que toda a profecia bíblica está prestes a ser cumprida. Não vamos entrar mais na parte política, que se trata dos povos ao redor de Israel, e também o que sucederá com os povos do norte e do oriente, e com Israel. Nós temos profecias bíblicas suficientes que se cumprem nesses dias e não precisam ser mais interpretadas, só podem ser, devem ser somente vistas na sua compreensão. Nós temos aqui em Apocalipse, no capítulo 5, a partir do versículo 9, a canção do novo cântico. No Velho Testamento, cantai ao Senhor uma nova canção. E aqui, em Apocalipse, capítulo 5, no versículo 9, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. No Velho Testamento, cantai ao Senhor uma nova canção. Aqui em Apocalipse, aqui é cantado. Primeiro, daqueles que estão nos céus, e então, depois de todos os salvos, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Irmãos e irmãs, nós temos falado nos últimos tempos, principalmente do chamamento, da separação, do ser trazido de volta ao estado do princípio. Nós fizemos a comparação que Deus, como primeiro, ele elegeu a Abraão em Gênesis capítulo 12. O Senhor falou pessoalmente a ele, ele se revelou a ele, ele lhe prometeu bênçãos, deu-lhe promessas em todos os seguintes capítulos. Nós vemos Isaac e Jacó, os doze pais, nós vemos como eles entraram na escravidão, e como depois de 430 anos eles foram tirados, como por Deus havia dito a Abraão, após de 400 anos eu libertarei a tua descendência da escravidão, separados de todos os outros povos, mas como um povo separado para Deus, consagrado a Deus, para um serviço especial, para anunciar o plano da salvação e aquilo que deveria suceder no Novo Testamento. E olhando para trás, podemos ver que já sucedeu, para anunciar tudo, e vemos as duas coisas. Nós vemos o Velho e o Novo Testamento, e nos alegramos que Deus vigiou sobre a sua palavra, e isso ele fará até nós passarmos do crer para o ver. Do que se trata agora? Se trata de mim e de você? Se trata de nós pessoalmente, de cada um pessoalmente. Que nós realmente tenhamos a ligação a Deus. Que nós não tenhamos religião, não um credo, mas sim que nós cremos como testificam as Escrituras, e que nós temos as nossas experiências com Deus que são necessárias, e que nós realmente, através do Espírito Santo, fomos convictos do pecado, da incredulidade e da justiça, como nos é dito no Evangelho de João, especialmente no capítulo 16, quando o Espírito da Verdade vier, ele abrirá ao mundo os olhos, ele converterá do pecado, da justiça e do juízo. E nesse momento, quando o Espírito de Deus nos convence do pecado e do juízo, então vem lágrimas e vem arrependimento, e nós vemos ao Senhor como somos e consagramos a nossa vida ao Senhor, e nós reconhecemos que o juízo nos atingiu, que a culpa está sobre nós, e que a nossa culpa foi colocada sobre o Cordeiro de Deus. João disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Irmãos e irmãs, não podemos falar sobre a conclusão se nós não falarmos sobre o princípio do ser crente. Vocês conhecem a minha expressão, eu não gosto muito de me repetir, mas eu queria pregar a palavra dessa maneira, que todos que ouvem a palavra de Deus da minha boca sejam encontrados lá na glória do Senhor. Esse é o meu alvo. Vocês não vêm aqui para escutar palavras de homens, vocês vêm aqui para escutar a palavra santa e eterna de Deus. E como em Apocalipse 14, versículo 6 está escrito, é um eternamente válido evangelho. Bem, escutem agora. A chamada para fora é somente dirigida ao povo de Deus. E nós temos que tomar atenção, não como numa evangelização em geral, mas sim: vós, meu povo, saí do meio deles, separai-vos. Nós temos que pertencer ao povo de Deus. E falando como Paulo, sermos membros do corpo de Cristo. Aqui está o ponto. A igreja é comparada como um corpo que está unida com a cabeça. O corpo está unida à cabeça, e a cabeça ao corpo. Da cabeça, todo o corpo é dirigido, cada membro. E isso quer nos dizer, somente quem pertence ao povo de Deus, quem faz parte do corpo de Jesus Cristo, vai ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. Por isso, Paulo escreve o homem natural, não escuta o que vem do Espírito, porque deve ser entendido espiritualmente. E isso nós também dissemos. Se sete vezes em Apocalipse 2 e 3 a mensagem é dirigida ao mensageiro, mas sempre está escrito no fim: quem tem um ouvido, escute o que o Espírito diz às igrejas. Lá não está escrito: escuta o que o mensageiro diz, mas sim o que o Espírito diz através da palavra. Isso também nós podemos discernir pela graça de Deus aqui com 2 Coríntios, capítulo 6, a separação, a chamada para fora. Somente pessoas aceitarão que foram determinadas para isso, ou determinadas pertencerem à igreja noiva, fazerem parte da primeira ressurreição, porque somente os que pertencerem à igreja da noiva escutarão a voz do noivo. Por isso, também em Mateus 25, a chamada à meia-noite, veja, o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. E este é o tempo em que nós estamos vivendo agora. E se agora, nós sempre mencionamos que o irmão Branham foi usado em modo especial por Deus, então nós não podemos ir por aí e dizer, irmão Branham disse isso, irmão Branham, ou o profeta disse aquilo, mas se nós fomos levados de volta à palavra de Deus, e a palavra diz, a palavra é o absoluto, a palavra é o definitivo. Isso nos separa ou discerne de certas direções que está dentro da mensagem dos tempos do fim. Nós voltamos para a palavra original, ou fomos dirigidos de volta. Isso nós temos que dizer. Também o maior profeta só pode indicar o caminho, ou ser um indicador de caminho, mas o caminho é o Senhor. O maior profeta pode anunciar a palavra, mas o Senhor é a palavra. O maior profeta pode anunciar a verdade, mas o Senhor é a verdade. O nosso Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E assim nós entendemos, ou melhor, recebemos por revelação isso de Deus, que Deus, como anteriormente, há 2000 anos, enviou João como um homem chamado e enviado por Deus, como cumprimento daquilo que estava escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Aqui está o ponto. No momento, quando o ministério do indicador do caminho terminou, todos acharam a sua ligação ao seguinte ministério e puderam seguir ao Senhor para aquele que preparou, para o qual foi preparado o caminho, para que noivo e noiva pudessem ser unidos. A mesma coisa é com o ministério do irmão Branham, para que tudo seja colocado no estado original, tudo seja restaurado. Mas a restauração é a coisa de Deus. É a coisa de Deus debaixo do seu povo, que nesse tempo crê a sua palavra. E antes que as promessas achem o seu cumprimento, nós temos que crê-las para depois termos parte do seu cumprimento. Lemos ainda duas ou três passagens bíblicas que nos coloquem perante os olhos o que significa e qual a consequência a palavra de Deus tem naqueles que creem e recebem a palavra de Deus e caminham na luz da palavra. 1 João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, aqui a gente podia ler, versículo 11 até 13. Primeiramente, se trata da nossa ligação a Deus. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 13. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, a conclusão de tudo, no versículo 19, 1 João, capítulo 5, versículo 19 e 20, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãs, irmãos, amados amigos, há pouco nós mencionamos as religiões, falamos curtamente o que eles pensam de si ou creem de si, segundo seu credo e segundo a sua doutrina ou religião. Nós temos aqui a comparação que João fez, no qual ele disse, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Todo o mundo religioso foi enganado e foi levado à mentira até o dia de hoje. E o pior é que nas religiões já nativas a esse engano, mas na fé que a palavra cristandade não está na Bíblia, mas aceitamos isso uma vez que a cristandade está agora dividida em 347 igrejas. Interpretações, próprias doutrinas, e apresentam isso ao povo, e a todos é dito, se vocês crerem assim, como nós ensinamos, então vocês serão salvos, e quem ainda isso não é o suficiente, ainda é dado a última unção, então tudo está debaixo do telhado. Como as pessoas como será com as pessoas que acordarão do outro lado do abismo e amaldiçarão toda essa coisa porque foram levadas ao engano? Irmãs, irmãos, a eternidade é muito longa. Se houvesse uma segunda chance para corrigir essa coisa, então nós nem iremos falar tanto assim sobre essas coisas, mas não há uma segunda chance. Como a árvore cai, assim ela fica deitada. Hebreus 9, versículo 27, foi dado ao homem morrer uma vez e depois o juízo. Vocês sabem, eu já estive em todas as viagens missionárias em todo o mundo, eu já estive com o irmão Menard num templo de cobras lá em Bangkok. A gente se sente mal. Lá há pessoas que eles creem nas cobras e eles se prostam e trazem adoração a essas cobras. É inacreditável isso. Eu vi como em Mathura, em Índia, como o elefante colocou lá o seu... Eu fui lá no Templo Dourado, em Sikh Amritsar. Eu também tive que tirar os meus sapatos, como todos os outros, mas eu tive que fazer. e vi o que é colocado lá à disposição. Eu não andei de olhos fechados pelo mundo. Eu vi o mundo e as religiões do mundo ao vivo, em todos os lugares. Há adoração, em todos os lugares há temor, mas mesmo assim todos são levados ao engano. Me diga, quem ainda pode suportar isto? Quem ainda pode ver isso? Quanto tempo ainda, eu pergunto, Deus olhará a todas essas coisas, que todo mundo passa ao lado dele ou é levado ao engano? Se você, para os índios, a vaca é santa, então isso está bom. Mas eu também devo ter o direito de anunciar a verdade a eles e dizer: a vaca é somente uma vaca. Aqui está a salvação no nosso Senhor. E se a gente levanta de manhã bem cedo, como eu sou acostumado desde a minha juventude, e saio a tempo, então a gente vê como os índios os pegam lá as e passam as cinzas nas suas testas e consagram a não sei o que as suas coisas lá. Eu digo essas coisas hoje por esse um só motivo, porque isso me dói muito. O nosso Senhor, o nosso Salvador, de todas as línguas e povos e nações, nós lemos, ele se escolheu um povo, uma igreja, ele chamou. Eu quero hoje mostrar, através daquilo que eu mencionei, que nós realmente oremos que Deus abale os céus e a terra, que Deus mais uma vez, não por minha causa, não por tua causa, mas por causa daqueles que até hoje andaram no caminho largo que vai à perdição. Então nós olhamos no próprio país e somos caracterizados como pessoas que negam a Santa Trindade, e com isso somos pessoas que têm uma doutrina errônea. Mas o que a Bíblia ensina não é errôneo. Uma doutrina errada só pode ser o que a Bíblia não ensina. Por isso damos a chamada a todo mundo, e especialmente no próprio país, onde está escrito de uma Trindade na Escritura, onde está escrito de três pessoas divinas na Bíblia, que podem consultar um ao outro, onde está escrito que um pai gerou um filho na eternidade, nos céus, gerou e nasceu, onde está escrito uma só vez filho celestial ou espírito celestial, somente pai celestial, porque Deus é o nosso pai através de Jesus Cristo, nosso Senhor. É maior tempo que a verdade se torne verdade e que a mentira seja rejeitada. O próximo ponto, com o batismo, nos é feito o grande... O que é batismo bíblico? Assim como Pedro batizou, como Paulo batizou, assim como Filipe batizou, ou como alguém num concílio concluiu que deva ser batizado. Isso também nós já falamos nesse lugar, e ainda vamos levar afora com trombetas. Não podemos nos orientar naquilo que pais das igrejas, no seu credo. E eu não creio em nenhuma igreja. Eu creio em Jesus Cristo, que salvou a sua igreja, que constrói a sua igreja, a qual nós pertencemos pela graça. Se alguém diz, eu creio na única santa igreja romana e apostólica e católica, bem, o que adianta a fé numa igreja? O que adianta isso? Nada. E esse é o ponto. Os obstáculos são colocados na frente das pessoas e eles não conseguem ultrapassar esses obstáculos. Por isso está escrito: preparei o caminho para o Senhor, endireitei uma estrada para o nosso Deus. Arrumem, deixe o povo de Deus sair ou partir, assim como está escrito: deixa o meu povo sair para que ele me sirva. Assim também é nos nossos tempos, em dias bíblicos. Somente aqueles que se tornaram crentes deixaram-se batizar, segundo a missão missionária. Quem crer e deixar-se batizar será salvo. Primeiro, a fé. Então chegamos a Romanos capítulo 10. Quem creu a nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Irmãs e irmãs, eu quero que vocês saibam isso. Nós cremos nesse lugar somente assim como a Escritura testifica. Todas as outras coisas já todos os outros fazem. Nós não precisamos mais nos ajuntar a isso. Nossa tarefa é até o fim chamar para fora, mas antes que nós possamos chamar outros, nós próprios temos que ter saído de tudo. Vocês podem ler isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Tem aqui uma separação, mas no capítulo 19, a separação veio daqueles que não creram. É uma coisa muito importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 1 até 3, eu leio somente o versículo 2 e 3. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuaram, oraram, e lhes impuseram as mãos, os despediram. E aqui está escrito: separai-me esses dois homens para a obra a qual eu tenho os chamados. Então, vem a separação entre aqueles que ouviram a palavra e os outros que não ouviram. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 8, Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Aqui, primeiro, a separação daqueles que tinham que levar a mensagem divina, e depois a separação daqueles que aceitaram a mensagem divina pela fé. Nós realmente vimos sempre, vivenciamos isso nos países onde estivemos. Num certo tempo veio uma separação. E o Senhor diz: para uma separação eu fui enviado a este mundo, para que os cegos vejam e que veem sejam cegos. Então os escribas perguntaram: somos cegos? E o Senhor diz: se vocês fossem cegos, não teriam pecados. Mas porque vocês afirmam que não são cegos, então permanece o vosso pecado. Concluímos o que nós hoje em simplicidade nós apresentamos. Simplesmente mostrar que Deus permanece com o seu plano de salvação. Nada se muda. Não somente cada ensino, cada prática, tudo. Toda a palavra de Deus permanece assim como ela é. E nós cremos, conforme João 7, versículo 38, no nosso Senhor, como dizem as Escrituras. Todas as outras coisas não é para nós. Seja em qual religião, em qual igreja, eu já disse isso a curto, quando estive com o irmão Mena na Universidade Católica em Warsaw, e num dia nós tínhamos uma férias, e depois do descanso haviam perguntas e respostas. A primeira pergunta que me foi feita, se eu creio que Maria corporalmente aos céus, e o professor estava lá com todos os estudantes de teologia, e dos céus veio diretamente dos céus a resposta, João 3, ninguém subiu aos céus a não ser aquele que desceu dos céus, o Filho do Homem que está nos céus. Então, e não me sobrou mais nada, eu conheço muito bem a minha Bíblia, abrir a minha Bíblia e ler isso a eles, isso entrou como uma, caiu como uma bomba no meio deles. Então, essa pergunta foi respondida com um versículo através da Bíblia. Essa pergunta foi respondida. Então veio as próximas perguntas. Nós não temos necessidade de dar próprias respostas. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta a todas as perguntas. O que acontece no mundo é engano. E como João disse, o mundo está no maligno, então é assim. E se nós colocarmos a afirmação que Deus, no fim do tempo da graça, traz tudo de volta para que a igreja de Jesus Cristo, a igreja resgatada pelo sangue, a igreja dos primogênitos, que como noiva espera a vinda do noivo, é preparada para a sua vinda, seja colocada de volta ao estado original, em concordância com Deus e com a palavra de Deus. Isto é o principal dentro da mensagem divina. E assim também foi dito a irmão Branham, assim como João Batista antecedeu a primeira vinda de Cristo, assim tu serás enviado, que antecederá a segunda vinda de Cristo. Mais uma coisa. Não digo a ninguém, o meu Senhor não virá bem logo. E não diga a ninguém, eu sei dia e hora. Mas deixa todos nós entender que o nosso Senhor sempre disse, quando verdes que todas essas coisas sucedem, erguei, então as nossas, sabeis que está próximo, está prestes às portas. Assim é. Graças seja ao nosso Deus, que vigiou sobre a sua palavra, que deu as suas, cumpriu as suas promessas principais, assim que todas as coisas foram trazidas de volta ao estado correto. Essa afirmação muitos poderiam fazer. Sim, então eles podem vir. Aqui tem lugar na plataforma, podemos abrir as Santas Escrituras, não há nenhum segredo. Nós não somos nenhum convênio aqui, nós somos a igreja aberta. Aqui a palavra de Deus pode ser anunciada livremente e abertamente. Mas isso seja dito, essa palavra, ninguém pode... Deus tem razão para todo sempre. Se todos os outros se tomam direito de crer o que faz essa igreja e que foi falado em concílios por homens que não conheciam a Deus, podem ler isso. Os pais das igrejas se converteram para o cristandade de Tertulianos e todas aquelas pessoas. Vocês podem ler. E ele se converteu para o cristianismo. Eu não conheço nenhum cristianismo para uma conversão para o cristianismo. Eu só conheço uma conversão para Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Às vezes, nós temos que ler as histórias das igrejas, certamente, para ver o que está escrito lá. Eu concluo com o pensamento, como eu já mencionei. Nós carregamos uma grande dor. Nós não julgamos a ninguém. Nós não condenamos nenhuma pessoa em nenhuma religião. Mas nós carregamos uma dor profunda que a humanidade foi enganada com acompanhamento religioso até que eles acordem no outro lado e perderam o seu tempo da graça. Se hoje no nosso meio tem pessoas que querem consagrar ou ainda não consagraram as suas vidas ao Senhor, hoje seria agora uma boa oportunidade. Deus nos abençoe e seja conosco. Amém. Talvez cantam as nossas irmãs uma canção. Nós levantamos para isso, antes de orarmos, para depois agradecermos juntamente ao Senhor. Cantamos maravilhosas canções que o coral canta e também temos maravilhosas canções que as nossas irmãs cantarão. E deixa-nos abrir os corações e ouvirmos a canção e sermos abençoados. Receba a minha vida, deixa-la ser tua somente. Lava-me no precioso sangue de Jesus, na correnteza da graça. Senhor, somente tu, a ti quero consagrar minha vida, agora e eternamente sou teu. Amém. Nós inclinamos a nossa cabeça e permanecemos em oração silenciosa. Deixe-me perguntar se alguém está aqui que quer consagrar a sua vida ao Senhor. Levante curtamente as suas mãos. Há alguém aqui? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Deus abençoe vocês. Quantos querem estar prontos quando o Senhor vier? Amém. Amém. Cantemos ainda, assim como eu sou, deve ser. Assim como eu sou, devo ser. Não minha força, só tu, somente. Teu sangue me lava puro de todo pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho, amado Senhor, ouvimos a tua chamada, tu mesmo dissestes, venham a mim todos vós que estáis oprimidos e cansados, eu vos darei alívio. Vos darei descanso para as vossas almas. Amado Senhor, tu és o nosso Salvador. A tua palavra não voltou vazia hoje, mas ela efetua por qual tu a enviaste. Fiel Deus, aceitem a todos que vêm a ti agora. Perdoe a todos, seja misericordioso. E se o pecado for vermelho como sangue, deve ser branco como a neve. Lava-nos todos que estamos aqui através do teu precioso e santo sangue. Que a tua palavra nos transpasse e o teu Espírito nos conduza em toda a verdade, amado Senhor. Te agradecemos pela tua presença. Ainda tu salvas, tu curas. Tu abençoes, tu libertas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, e glorificamos o poder do teu sangue, o poder da tua palavra e o poder do teu Espírito. Aleluia. Aleluia. Agradeçam ao Senhor, louvai ao seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ó Deus, tenha tu teu caminho com tua igreja, com teu povo. Chame aos teus para fora. Revele-te. Mostre-nos o caminho. Ó amado Senhor, te agradecemos pela tua presença. Tu estás aqui presente. Tu falaste conosco. Aleluia. Louvor e honra, glória e adoração seja-te trazido em Jesus Cristo, santo nome. Aleluia. E todo o povo diga, aleluia, aleluia. E todo o povo diga, amém, 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 aleluia. Vós podeis vos assentar. Só há uma indicação. Se há irmãos novos no nosso meio que consagraram suas vidas ao Senhor, os nossos irmãos estão após o culto à sua disposição. Se ainda há a dizer alguma coisa ou perguntar alguma coisa ou oração pessoal for necessária, sentam-se livres, ficam aqui. Nós estamos aqui para servir cada um, servir a todos com a ajuda de Deus. Obrigado.